Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente
Deus abençoe a todos nessa manhã, no preciosíssimo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, estamos contentes com o Senhor e então cremos pela fé que Ele tem algo para conceder a nós nessa manhã também. Eu gostaria de ler com vocês apenas um versículo em Mateus 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Bem, nosso tema hoje vai ser a segunda vinda do Senhor, né? Parte 1. Nós vamos orar então a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós nos aproximamos diante da tua presença, sob o manto do sangue do Cordeiro de Deus, para que, ó Senhor, possamos ter acesso na glória de Shekinah. Oramos, ó Pai, em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que tu estenda tuas mãos, ó Senhor, de graça, e venha repartir para nós o pão da vida, trazendo o Senhor para a tua noiva, para a noiva do Cordeiro, aleluia, toda a vestimenta, tudo quanto ela necessita para o glorioso dia do arrebatamento, ao qual nós observamos e sabemos que está às portas. Queremos estar prontos. Vem, Senhor, abençoar essa reunião, vem falar conosco, vem derramar sobre nós o teu glorioso Espírito Santo e selar a nossa alma para aquele glorioso dia. Amarra agora, Senhor, toda a força opositora, todos os poderes demoníacos sejam sujeitos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, e nos cobre, nos lava no sangue do Cordeiro de Deus, para que possamos ter a nossa alma ter acesso a ti. É o que nós colocamos em tuas mãos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você ainda pode dizer graças a Deus. Os irmãos podem tomar seus assentos. Bem, irmãos, já hoje o irmão me comunicou já que os DVD sobre a série O Reino de Deus, parte 1, 2, 3, os DVD, né, estão prontos, inclusive o tema também, o outro evangelho também está pronto, para que os irmãos possam tomá-los, né, para meditar na palavra de Deus. Bem, falando sobre a vinda do Senhor, aqui nós lemos na Escritura, onde os discípulos estavam perguntando sobre essa vinda. e quando seria o final do mundo, porque ali estava a primeira vinda, Jesus estava ali na sua primeira vinda. Eles estavam perguntando da outra vinda, a vinda que nós estamos aguardando, e eu creio que nós também estamos nos preparando para isso, né? Agora, temos visto por muitos anos todo tipo de pregação sobre a vinda do Senhor. Temos visto de tudo, né? Ouvimos muito sobre esse tema, e muitos poucos sabem exatamente o que Deus está fazendo agora. Eles falam do que Deus fez lá no passado, o que vai acontecer agora no futuro, que é o arrebatamento, mas não se ouve falar o que o Senhor está fazendo agora. Não daqui a pouco, agora. O que o Senhor está fazendo agora? Possivelmente ele esteja sentado no banco descansando. Ou ele está lá fora olhando o tempo. O que o Senhor está fazendo agora? Não sabe? O que ele está fazendo agora? Veja como as pessoas não sabem isso. Você não sabe o que ele está fazendo agora? Uau! Como você vai saber o que ele vai fazer amanhã, então? Se tu não sabe o que ele faz agora. Então, esse é o problema. Sabemos o que Deus fez, o que Deus fará, mas não sabemos o que ele está fazendo agora. Agora não. Aleluia. Pois bem. Nós sabemos que o profeta de Deus falou para nós sobre a vinda, mas também falou sobre a aparição. E há duas diferenças, duas coisas diferentes aí. São duas palavras diferentes. Quando falamos que Jesus vem outra vez, normalmente vem em nossa mente alguma coisa. As pessoas imaginam muito sobre a vinda do Senhor. Um dizem, ele já veio, ele já vai vir, né? E tem pessoas que pensam, quando ele vir, nós sumiremos repentinamente, e que isso é a vinda do Senhor. A vinda do Senhor é um desaparecimento de pessoas. É isso que as pessoas pregam, as denominações pregam. Aleluia. E esses são ensinamentos denominacionais. Nós pensávamos também nessas coisas antes de conhecer a mensagem, que a vinda do Senhor é um desaparecimento de pessoas. Aleluia. Nós pensávamos que as tumbas iam abrir e as pessoas iam pular para dentro do reino dos céus. Né? Ia disparar. Né? E aí ia haver o maior congestionamento de automóvel e quedas de avião, porque os motoristas dos aviões, eles eram crentes. E aí eles iam pular para o céu e o avião ia cair e matar as pessoas. E os carros iam andar sozinhos, porque os motoristas eram tudo crentes e saíram, e os carros continuaram andando até dar acidente. Isso é que nós ouvimos. Ouvimos por anos. Ouvimos esse ensinamento nas denominações, e as denominações ainda pensam que é assim, que haverá uma coisa assim, vai sumir, e aquelas pessoas vão que nem foguete para a glória, né? Aleluia. Então, nós agora sabemos que não é dessa forma. E você sabe que quando as pessoas esperam uma coisa e aquela coisa não é da forma correta, eles não vão encontrar aquilo. Nós sabemos que quando Jesus veio na sua primeira vinda, eles esperavam, as igrejas esperavam, como hoje, de uma maneira errada. Eles esperavam, eles tinham um ensinamento, eles tinham um dogma, né, que abriria seu céu e desceria uma espécie de uma escada, e muitos anjos iam vir tocando e gritando, e algum grande anjo ia falar e dizer, ele está descendo agora, às escadas do céu. E aí todo o povo ia se reunir ao redor da igreja, e ele ia descer, a escadaria ia até a porta da igreja, e ele ia descer ali, ia fazer um grande sermão e dizer: cheguei. Era assim que eles esperavam a primeira vinda. Cheguei. E ele nasceu numa estrebaria. Eles: não, não é esse. É a mesma história hoje. Se as pessoas estão esperando ele de uma forma errada, eles não vão encontrar, porque ele não vai vir dessa forma. Ele vai vir da forma como foi dito na palavra de Deus. Aleluia. Então, nós sabemos que no arrebatamento, ele não pode nos arrebatar, ou não pode operar esse arrebatamento sem que primeiro ele venha preparar ou dar um anúncio para as pessoas, né? Então Deus primeiramente anuncia a sua vinda, né? Para dar tempo para o povo se preparar, para o povo colocar as suas vidas em ordem. Deus sempre dá um tempo para as pessoas se prepararem. Então, nós vemos que em 1963, ele veio e apareceu nas nuvens do céu. Nessas nuvens aqui. E isso se chama a aparição. E isso não é numa forma física que ele veio. Ele apareceu nas nuvens do céu. E o profeta tem dito que quando os sete anjos vieram, formaram essas nuvens, que isso é a aparição do Senhor. Aleluia. Aparição, na verdade, é um sinal nos céus. Porém, a sua vinda é quando ele vem fisicamente e arrebata o povo. Veja na mensagem: convencido, então preocupados. Ele diz assim: agora João estava tão certo que ele viria o Messias a ponto de ele dizer: ele está em nosso meio. Agora observe, agora existe uma grande diferença no sinal de Jesus aparecer e então Jesus vir. Veja, Jesus aparecer e Jesus vir. Há duas palavras diferentes, significa duas coisas diferentes. A aparição do Senhor e a vinda do Senhor. Agora, a aparição do Senhor é agora, quando ele está aparecendo em seu povo. Seu Espírito trabalhando entre eles, provando que é ele com eles, aprontando-os para o arrebatamento, para a vinda do Senhor para arrebatar sua noiva. Vê? A aparição e a vinda. Tudo bem agora. Então, veja que a aparição é um sinal que ele está bem em nosso meio em forma de Espírito Santo. E entre a aparição espiritual e a aparição física tem um processo de tempo. Esse processo, o profeta nos ensina na mensagem, o rapto, que sucede três coisas que sucede antes da aparição física do Senhor Jesus. Aleluia. E o primeiro que sucede é a sua aparição, onde Jesus desce, não em forma física, porque aí você não vê nada de físico, né? E ele desce para nos dar uma mensagem. Isso chama-se o alarido. Veja, 1 Tessalonicenses 4,16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. É isso aqui que você vê. Está cumprido esse ponto. Agora, ele não desce só com alarido. É aí onde as pessoas também tropeçam. Porque ele veio com alarido. Não, ele veio com alarido e ele veio com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Ele veio com três coisas. Aleluia. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, esta é a mensagem que temos hoje, temos ouvido. Isso chama-se a aparição. A mensagem é a aparição. Ele no nosso meio, Aleluia. Porém, a vinda física está para acontecer. Então, antes de 1963, o irmão Branham estava, o que o irmão Branham estava fazendo, o profeta de Deus, era preparando o caminho para uma mensagem que viria. Muitos pensam que o irmão Branham era o precursor do arrebatamento, mas não. Veja o que diz a mensagem, a palavra falada é a semente original, 95, ele disse, minha missão, veja, minha missão, eu creio que Deus tem me chamado para, eu tenho que dizer algumas coisas pessoais hoje, porque isso é o que eu lhes disse que faria, vem, e contar o mundo, minha missão, eu creio, na terra, é o quê? É precursar a vinda da palavra, vem, ele repete, a vinda da palavra que é Cristo, e Cristo em si, tem um milênio e tem tudo bem ali, ele é a palavra. Então veja que o profeta estava precursando a palavra, não precursando Jesus, ele estava precursando a palavra. Quando sucedeu o sinal em 1963, ele disse, isso é a vinda da palavra. Então Jesus Cristo mesmo que desce na forma da palavra. Na mensagem, deixando escapar a pressão. Porém, se você pode pegar tudo isso longe de você, dizendo, Senhor Deus, eu só creio exatamente o que a tua palavra disse e creio. Como pregamos a noite passada, que o aparecer do Senhor vem antes da vinda do Senhor, porque são duas palavras diferentes no total, vê? Agora é o aparecer, como ele prometeu nos últimos dias que estaria conosco. E na mensagem não tem mais, ele nos fala, há uma palavra usada diferente, o aparecer de Cristo e a vinda de Cristo. São duas palavras diferentes no total, vê? Agora Cristo está aparecendo nesses últimos dias em sua igreja, trazendo a sua igreja junta em unidade e fé e poder na palavra, tudo junto. E quando ele volta, encontrará a mesma igreja. Então, nós observamos que ele vem, a palavra vem preparando e levando junto a noiva para a vinda do Filho de Deus. Então, essa é a ordem da vinda, é a segunda vinda. Agora veja que o alarido, que é o anúncio, é a preparação, é o ajuntamento para uma unidade, levando todos a uma só fé, levando o poder da palavra agora para os filhos. Na mensagem, a estatura de um homem perfeito, 56, nos diz assim, que a virtude e a ciência de Cristo seja derramada para que assim eu possa ensinar, porque Deus tem posto na igreja apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, todos para a perfeição. Veja, não que os apóstolos ou alguma coisa são alguma coisa, mas são os canais que Deus usa para trazer aquela palavra que já veio para levar todos à perfeição. E trazer para ela, a noiva, essas virtudes para a preparação da vinda do Filho de Deus. Cada uma dessas pedras são material daqueles. Então veja que a vinda da palavra, a vinda, o precursor, o profeta precursou a vinda da palavra. Então veja bem, esse aparecer então é um evento, é para reunir os eleitos por uma revelação de Deus. Porque os eleitos são unidos não numa igreja, mas são unidos em redor de uma revelação original. Aleluia. Essa revelação traz a fé original, traz a unidade original, traz o poder da palavra. Aleluia. Então, como Paulo nos fala aqui em 1 Coríntios 1:10, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Então veja que quando há um Espírito Santo, quando a revelação é correta, todos dizem a mesma coisa. Se um diz uma coisa, outro diz outra, já tem alguma coisa que não é Espírito Santo aí. E não haja entre vós dissensões. Não, porque isso, porque aquilo. Veja bem. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Veja, todos tendo a mesma forma de pensar. Um pensamento é um novo nascimento, uma nova forma de pensar. Qual forma de pensar, irmão? Pensar conforme a palavra, irmão. Aleluia. Nós não temos poder. O poder é a palavra. A palavra é o poder. E todos nós unidos em uma forma de pensar, numa só forma, a forma da palavra. E tendo o mesmo parecer, quer dizer, quando vamos dizer alguma coisa, vamos dizer todos a mesmíssima coisa. Vamos falar a mesma coisa. E qual coisa vamos falar? As coisas da nova maneira de pensar, que veio a nós através da palavra original. A vinda da palavra vem para que venhamos ter a mesma forma de pensar. O apóstolo Pedro também nos fala em 1 Pedro 1,13, ele diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Cingindo é o entender, ser guardado o entender. Cingir é cobrir. Cobrir o entendimento para que ninguém venha tirar teu entendimento. Aleluia. Veja. Diz assim: e sede sóbrios, quer dizer, prudente seria mais ou menos assim, e esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Irmão, você ouve a palavra, não vai pensar, irmão, que não vai ter um diabo ali para tirar o teu entendimento sobre aquilo que você ouviu. E esse diabo está aí, no nosso meio temos diabo, irmão. São pessoas que são semente da serpente. Pode ser teu familiar, não importa. Mas quando ele se opõe à palavra e começa a se opor à palavra, e aqui, ali, e resmunga, e reclama, e não acha bom isso, não acha bom aquilo, então come cuidado, irmão. Ele pode ser uma semente da serpente. Aleluia. É, pode ser. E temos aquelas pessoas que sempre estão na igreja procurando erros. Lembrando, esses são os diabos, são os Judas, são a semente da serpente. Porque eles não vêm procurar Cristo, eles vêm procurar erros. E se você vir, você vai sair satisfeito, ele diz. Se você veio buscar erros aqui no tabernáculo, ele falando dele lá, você vai sair farto e satisfeito. Porque no tabernáculo temos serpentes, temos tartarugas, temos jacarés. E ele vem olhar o jacaré, e ele vem olhar a serpente. Então está errado esse pastor, porque tem uma serpente ali. Ele não olha para Cristo quando não tem serpente. Oh, não, para Cristo não. Aí ele se levanta, porque ele é um acusador. Então a Bíblia diz: cinge o vosso lombo do entendimento, para que o entendimento não seja tirado de você. E colocando em dúvida a palavra, oh, será que é? Será que não é? Na mensagem, Deus tem uma maneira provida. Ele diz: agora recorde essas duas palavras antes que eu lhe deixe. O aparecer de Cristo e a vinda de Cristo são duas coisas diferentes. Cristo está agora aparecendo na plenitude do seu poder. Sua vinda será depois, seu aparecer é antes da sua vinda. Então, ele desce com três coisas: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Essas três coisas ele veio com essas três. Aleluia. Então, ele não desceu somente com uma coisa, mas três coisas. E uma delas está em pleno cumprimento. Veja, está em pleno cumprimento. Nós estamos vendo o cumprimento de uma delas, que é o alarido. E ele então está aí. E a próxima coisa, não é que vai vir do céu, ele já está aqui, a voz de arcanjo. que a ressurreição, eles estão dizendo, vai vir alguém aqui para ressuscitar. Não, ele já está aqui. Ele vai trazer a ressurreição e depois ele mesmo tocará a trombeta de Deus, quer dizer, leva esse grupo de ressuscitados e transformado ao encontro de alguém que desce do céu. Agora, o cumprimento dessas três coisas, quando as três coisas se cumprem, se dá então o cumprimento da vinda física do Senhor Jesus. Então se cumpre a vinda física. Aleluia. Então, em 1963, Jesus desce, aparece nas nuvens do céu e vem com uma mensagem que é o alarido. Isso é o que o profeta de Deus estava precursando. Veja, ele diz isso. É isso que é minha missão, precursar a vinda da palavra. Então, a palavra está em nosso meio, a palavra é Deus. E a palavra, ela vem, o Espírito vem testificando dessa palavra que está em nosso meio. Mas, diante disso, muitos ainda estão pensando que o profeta estava precursando Jesus Cristo fisicamente. Essa não foi a coisa que ele ensinou. Ele não precursou a vinda física. Ele precursou a vinda da palavra, a aparição. Aleluia. Então, muitos nas mentes deles, né, pensam que o profeta tem que retornar para nos apresentar para Cristo fisicamente. Veja, ele não ensinou isso. Não é assim que nós ouvimos? Que ele tem que apresentar a noiva para Cristo físico. E eles dizem, oh irmão, a visão da tenda não se cumpriu, os trovão foram, outros disseram que não foram revelados, e por isso tem trazido tanta dúvida, indagação e divisão. Porque supõe que o profeta vai nos apresentar fisicamente para Jesus, mas o irmão Brana nunca disse isso. Ele disse, a minha missão na terra era precursar a palavra que viria. Missão cumprida. Já está cumprido. Vai cumprir o quê? Já está cumprido. A minha missão é precursar a palavra que viria. Veio a palavra ou não? Missão cumprida. Retira o homem da cena. Cumpriu seu ministério. Ele também diz, esse é meu ministério. Vê, declará-lo que ele está aqui. Agora, ele é a palavra. Ele é o Espírito e a palavra. Ele está aqui, em nosso meio. Então o profeta precursou e nos apresentou a ele. Veja, meu ministério, aqui nessa mensagem, a partir daquele tempo, parágrafo 227. Esse é o meu ministério, vê, declará-lo. Ele está aqui, noiva. Apresentou a noiva para ele, está aqui. Daí ele, aquele que eu precursei. Então o profeta precursou e nos apresentou a ele, a esse palavra que é Deus. Porém as pessoas não estão satisfeitas com isso. Aleluia, por isso temos tantas suposições acerca disso. Não, ele tem que vir, tem que nos apresentar fisicamente. Ele nunca disse isso. Aleluia. Muitos pensam até que o profeta não cumpriu o seu ministério. Oh, ele tem que retornar para cumprir seu ministério. Ele morreu sem cumprir. Onde é que se viu esse camarada, um desobediente? Ele tem que voltar de novo para cumprir. Ah, ele não cumpriu? É um desobediente? Morreu antes do tempo? Quem mandou ele morrer? Ele se meteu a morrer. Vai voltar. É isso que eles estão fazendo. Penso que ele não cumpriu. Ele cumpriu. Precursei a palavra e Ele está aqui. Aleluia. E devido a essas coisas é que cria-se um monte de doutrina, ou do que veio, do que vai vir, do retorno, do não retorno, né? Da tenda, de uma grande lona, lona branca, lona azul, lona com chaminé e sem, né? E aí vai afora. Isso é simplesmente coisas, são ventos de doutrinas. Na mensagem, o rapto, parágrafo 88, ele diz: a primeira coisa que sucede quando ele começa a descer do céu é um alarido. Que é? É uma mensagem. Então, quando ele começa a descer, é o que desce primeiro é a mensagem, a palavra. E então ele continua: agora é tempo de adereçar as lâmpadas. Nós somos as lâmpadas. É tempo agora nós adereçar essas lâmpadas. Quer dizer, preparar essas lâmpadas, encher essas lâmpadas de azeite. Oh, muito bom, mas tem que ter mais azeite aqui no lado, porque esse vai esvaziar e aí tu tem que pegar e derramar mais. Tem gente que tem bastante azeite, mas só como a virgem nessa, só por dentro. E isso aí vai queimando. E aí, dali a pouco, ele não tem mais azeite. Você já tem azeite no lado? Como vocês carregam no lado? Então, você não tem, você nem sabe. Então, agora é tempo de adereçar as lâmpadas. Em que vigília foram adereçadas as suas lâmpadas? Na sétima vigília, não na sexta, mas na sétima. Nós estamos na sétima vigília. A mensagem vem e agora estamos adereçando as lâmpadas. Eis que o noivo vem. Estamos preparando, nos preparando. E na mensagem Dores de Parto, ele nos fala assim: agora, a palavra, essa palavra que vem, a palavra deve gerar a noiva. Aí vai aparecer a noiva. A palavra vai gerar, vai trazer. Mas o velho sistema tem que conservar a sua espécie. Tem que gerar um Esaú, o qual vendeu a primogenitura. Então, quando a palavra desce, ocorre duas coisas. Gera a noiva. A noiva começa a ser gerada pela palavra. Mas também aparece os Esaú, porque eles estão junto. São os que vendem a primogenitura. Esaú vendeu a sua fé por um pratinho de lentilha, de guisado, de lentilha. E quantos hoje recebem a palavra, ouvem a palavra e vendem o seu direito de vida eterna por um prato de mundo, por um prato de baile, por um prato de droga, por um prato de cachaça, por um prato de prostituição, por um prato de desobediência? A mesma coisa, gera as duas coisas. Porque quando a palavra vem sobre a noiva, ela fica mais santa, mais pura, mais entregue a Jesus. Mas quando cai sobre a semente da serpente, ele fica mais religioso, mais terrível, mais acusador. Né? E leva muitos até a ser pior do que os mundanos. Veja, na mensagem, o sinal 338 diz: o sinal indicativo que a compra foi realizada, se nós somos a noiva. Agora, não se pode conseguir o bilhete, o preço pago pela passagem do trem de ferro até que se pague o preço. E a única maneira de pagar o preço é simplesmente pagar. Correto? Crendo nele, aceitando obediência completa à palavra de Deus inteira, lhe dará direito ao sinal. Obediência completa, não parcial, bastante, um pouco, não. Obediência completa, não parte dela, no que se trata da sua denominação, mas ela toda. Então, obediência completa à palavra, que é Cristo, traz você para dentro de Cristo. para dentro de Cristo. Aleluia. Então, se a noiva está adereçando as lâmpadas, ela está então ouvindo essa mensagem precursada que está aqui, e o Espírito Santo dá testemunho dessa palavra, ela começa a obedecer essa palavra. Ela simplesmente se sujeita à palavra. Ela deixa a palavra entrar e fazer algo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí é que começa o conflito, quando a pessoa não é semente de Deus, começa a dar conflito, porque ele começa a rebater, ele não quer obedecer. Obediência. E você sabe que é uma das coisas que é muito simples. Eles dizem assim: eu não obedeço a pastor nenhum, ele está me dizendo, eu sou um filho da serpente, porque a Bíblia diz, obedeceis vossos pastores. Não, eu quero ensinar o pastor, eu quero guiar o pastor, eu quero dizer para ele o que está certo e errado. Na minha Bíblia e na mensagem diz que na igreja local só tem uma cabeça, um líder, não tem dois. Ah, eu quero ajudar, eu quero atrapalhar. Não, só tem um líder. E toda e total, completa autoridade na igreja, o profeta diz, é o pastor. Se você não respeita o pastor, como você vai respeitar Deus? Você não vai crer na palavra, você não está dizendo, eu não sou de Deus. Aleluia. A não ser se o pastor fosse um profano, um pecador, aí ele não é pastor, aí ele é lobo, né? Aleluia. Então, a desobediência, irmão, a palavra leva as pessoas à perdição. Eu tenho visto por tantos anos, a pessoa começa a retucar a palavra, fica fraco, se desvia, volta, pega aqui, nega a palavra, volta, dentro da igreja, retruca, não concordo, não quero obedecer. Ah, o pastor disse que é para não andar com os endemoniados, mas eu amo os endemoniados. O que ele está dizendo? Eu sou filho do diabo. É verdade, irmão. Ah, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não concordo, não quero, isso aqui. Sabe o que é isso, irmão? Desobediência. Você não é filho de Deus. Agora, recentemente tivemos uma triste notícia de uma criatura que morreu sem Deus, mas vivia dentro da igreja, para lá e para cá, morreu sem Deus. E todo mundo dizendo, não, lá no final Deus acerta na hora de morrer, na hora disso. Mentira, conversa fiada, irmão. Desobediente morre, morre sem Deus, sem nada. E vai para a perdição. Deus não é isso aí que as pessoas estão pensando. Se você tem a natureza de Deus, você se sujeita a Deus. Jesus disse, minhas ovelhas ouvem. Agora quem não é minha ovelha não vai ouvir. Quer dizer, ouvir não vai obedecer. E a vinda está aí, a palavra veio aí. E se eu estou rejeitando a palavra, eu estou rejeitando a vinda de Cristo. Estou dizendo, não te quero vinda de Cristo, coisa nenhuma. Aleluia. Minha mensagem, o levantar do sol. De 65, né? Agora, vê, agora você já está ressuscitado. Quando Deus o levantou, ele levantou a você. O filho está agora mesmo em você. E agora você está crescendo em uma vida florescente, como ele foi ser ressuscitado completamente no último dia. O potencial você tem agora, porque você sabe, sua alma mudou, não foi? Seu corpo se tornou obediente a ela, não foi? Veja, quando há uma mudança na alma, quando Deus levantou, quando ressuscitou dos delitos e pecado, teu corpo se tornou obediente a essa alma. Eles não têm esse negócio, ah, mas eu sinto, eu quero, não, não quer nada. A alma te diz não. E teu corpo tem que ficar bem murcho. Porque agora a alma foi mudada. Agora, se não foi mudada, o corpo grita e você faz. Então, obediente aqui é uma igreja? Não. A palavra que é vida. Assim você está agora ressuscitado dos mortos. Você potencialmente tem a necessidade. Agora, quando você tem a dinâmica, você é despertado do mortal para a imortalidade. Isso faz o corpo inteiro se sujeitar à palavra. Eu pergunto, seu corpo se sujeita à palavra? Ou ele grita e você está bem, meu corpo? Porque dá uma pecadinha, dá uma erradinha. Veja. Então o teu corpo inteiro se sujeita à palavra. Te fará agir diferente, parecer diferente, viver diferente. Isso vai te fazer diferente. Você agora tem uma coisa poderosa dentro de você. Qual, irmão? A palavra de Deus entrou aí. Aleluia. Veja, irmão, nós estamos num tempo que não podemos mais estar brincando de igreja, brincando de Bíblia e entender as coisas corretamente. Às vezes as pessoas não entendem. Ah, mas é meu familiar. Às vezes teu familiar é um demônio, irmão. Ah, o irmão tal, pode ser que seja irmão, pode ser um demônio. Nós falamos nessa série sobre o espírito religioso está sobre os filhos da perdição. Veja na igreja e sua condição, 72. A única coisa que o diabo deseja que você faça é somente se desvie por alguns minutos. Se desviar da palavra por alguns minutos para ouvir. Então ele pode pintar um quadro e ele vai dizer: agora, olha aqui, sabe o irmão ali? Sabe a irmã ali? Se eles fossem o tipo correto de pessoa, se eles tivessem Deus, se o pastor lá fosse de Deus, eles não fariam isso. Eles não fariam isso aqui, não fariam aquilo lá. Você sabe? E ele pode fazer com que isso se torne tão verdadeiro para você, até que isso se torne um fato verdadeiro. Correto? Porém, lembrem-se, isso é o diabo. Você já viu o diabo? É quando ele vem com esse tipo de conversa. Ele é o diabo, irmão. O diabo na pessoa ou a pessoa é o diabo? Por que vamos estar dando ouvido ao diabo? Por que vamos dar trabalho para o diabo? Servir ao diabo? Eu estava me recordando dessa pessoa que faleceu agora. Quanta gente trabalhou para botar ela no inferno? Não ouça lá o pastor, aquele é doido, é isso. Não, dá bola, não, que é isso, isso, aquilo, aquele outro. Esses são os trabalhadores, jogaram ela lá. Eles também vão ir? Não havia ninguém que chegasse e dissesse: para com isso, te arrependa. Não dá bola. No final tudo se acerta. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo, esse é o evangelho do diabo. Agora, se nós não aprendemos essas coisas, como vamos ter a revelação de ir no rapto, irmão? Como vamos ter a revelação de sermos transformados e sermos levados daqui? Não tem nada. Eu estava falando a respeito, não sei se falei aqui algum culto, quando o mensageiro nos fala que a falta de respeito enlouquece, as pessoas ficam loucas, doidas. Ficam possuídas. Eu já vi muita gente, irmão, crente, e enlouqueceram por falta de respeito. E agora, recentemente, um grande conhecido meu, até poderíamos dizer amigo, né? Mas ficou louco. Esse meu ficou louco de... Mas aí tu vai e volta, mas por que que ele enlouqueceu? Porque ele começou a faltar com respeito em relação às coisas de Deus. Achou que podia fazer, podia apoiar coisa errada, que ele podia fazer, que estava tudo bem. Não está bem. E Deus dá testemunho, não brandiza. A falta de respeito enlouquece a pessoa. E ele perde a mente, daqui a pouco ele acha que o errado é certo e o certo é errado. Na mensagem Respeito 165, ele diz assim: se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício que ele possui em Deus. Isso é exatamente correto, está vendo? Respeite-o. Se um ministro vem a ser seu pastor, sempre respeite-o. Se um ministro ser seu pastor, sempre respeite-o. Eu tenho ouvido congregações falarem a respeito do seu pastor, como somente falam a respeito dele, criticam, ridicularizam. como esse pastor alguma vez poderá fazer algo por você? Ele não pode fazer. Você não. Não digo a essa igreja, porém eu quero dizer às igrejas que eu tenho visto, que você tem que amar seu pastor, você tem que saber que ele é um ser humano, todavia Deus lhe tem feito seu pastor. O Espírito Santo tem feito superintendente, então você tem que respeitá-lo daquela maneira, e não importa o que o pastor tenha feito, se você o respeita em seu coração, como um servo de Deus, Deus lhe respeitará por fazer isso. Veja, o pastor não foi colocado por homem algum. Se foi colocado é uma denominação. Aleluia. É o Espírito Santo que o põe. E se você o respeita, você está respeitando a Deus. E onde o diabo ataca, sempre colocando essas coisas aí em dúvida. E quando se fala em obedecer o pastor, Deus me livre, irmão. Eu tenho um bando de desobediente, irmão. Faz isso, irmão. Não. Eu chego à conclusão que eu não sou pastor deles. Porque eu sou pastor só de ovelha. Vocês são ovelha do Senhor? Tem os cabritos do Senhor, né? Mas esse ele vai jogar fora. Então, falta de respeito enlouquece, irmão. E nós temos dentro do plano da vinda do Senhor, que a mensagem, ela vem para nos colocar em correção e alinhamento para que não venhamos errar como os demais. Veja na mensagem, pergunta e resposta, de 23 de 8, 64, ele diz: agora, a primeira coisa que acontece quando somos ressuscitados, os que estiverem vivos apenas continuarão, a ressurreição se estabelecerá primeiro. A ressurreição daqueles que dormem. Haverá um tempo de despertar, e aqueles que dormem no pó agora serão despertados primeiro. E eles irão, esses corpos corruptíveis se tornarão incorruptíveis na graça de rapto do Senhor. Então nós todos nos ajuntaremos, e quando eles começarem a se ajuntar, então nós que estamos vivos e permanecemos, seremos transformados. Então esses corpos mortais não verão a morte, mas subitamente haverá como que uma varredura e você será mudado. Você será levado de volta como Abraão, de um homem velho para um homem jovem, de uma mulher velha para uma mulher jovem. O que é essa mudança súbita? E depois de um tempo você está viajando como em seu pensamento. E você pode então ser levado para cima com eles para encontrar o Senhor nos ares. Sim, a igreja estará toda junta. Mas depois que a ressurreição e o rapto acontecerem. Então esse é o processo. Algo vai acontecer, os mortos vão ressuscitar e eles virão. E logo nós seremos transformados. Eu creio que vocês já sabem bastante disso, né? Então no selo da Páscoa, o profeta também nos fala: e agora, se o mesmo Espírito que estava sobre ele para que fosse o Redentor naquela era, nós temos aceitado. Agora, a promessa que iria tomar lugar nesse último dia, se você se tornar parte da palavra, você é redimido com ele, se tornar parte. Porque o mesmo Espírito que habitou em Cristo está habitando em você, despertando a sua vida para a esta era. E isso também despertará seus corpos mortais no tempo do fim, quer dizer, se morrermos, ressuscitá-los, levantá-los novamente. As trevas vão embora quando olharmos para essas coisas. Isso é verdade. Então veja que seu Espírito Santo que estava em Cristo está em nós. Se uma pessoa morre sem o Espírito de Cristo, ela não estará na primeira ressurreição. Não importa se esteja na igreja. Não faz parte. Vai estar na segunda ressurreição, vai para juízo. Somente os que têm o Espírito de Cristo é que estarão na primeira ressurreição ou no arrebatamento. Veja bem, Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os nossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então a segunda vinda de Cristo, na sua aparição, que é a palavra, o alarido, nos chama do mundo, nos chama das denominações, nos chama desse espírito que está no mundo, o espírito religioso, nos chama e nos ajunta ao redor da palavra e nos prepara. Como nos prepara? Com a instrução da própria palavra. A palavra que você está ouvindo agora, essa é a palavra que está, vai te preparando para você não cair mais nas coisas contrárias à palavra. Veja, na mensagem explicando a cura e Jairo, no 37, ele diz assim: o diabo está só tentando te amedrontar. Ele está tentando colocar alguma coisa em algum lugar. Ele diz: um dia desse você será assim. Você é agora, você é o filho de Deus. Agora nós temos nos assentado em lugares celestiais. Temos todo o poder nos céus e na terra, vê? Nós temos o poder, não no milênio. Nós não precisaremos lá no milênio. Nós temos agora. Nós, agorinha mesmo, nós somos filhos de Deus. Não nos parece como seremos, mas sabemos que seremos como Ele. O que você é aqui é um reflexo do que você é em outro lugar. Quer dizer, se você está no céu, você vai refletir o céu aqui. Agora, se você está nos lugares da perdição, você vai refletir a perdição aqui. Aqueles a quem ele chamou, justificou. Isso está certo. Aquele justificou, glorificou. Já na presença do Pai, nós temos um corpo glorificado. Ah, bom. Isso não foi profundo? Está certo. Nós vamos descobrir se está certo ou não. Se esse tabernáculo terreno for dissolvido, nós já temos um esperando. Está certo? Sim, está. Então agora, o que nós somos lá é um reflexo. Então, se nós já temos um tabernáculo, um outro corpo em outro lugar, aqui é um reflexo. Nós vamos, aqui lá vai trazer um reflexo. Nós vamos refletir isso. Aqui, o que nós somos aqui é um reflexo do que somos em outro lugar. Então, suas ações... Então, se suas ações são más, se suas ações são erradas, você sabe de onde elas vêm. Você sabe onde o outro corpo está esperando. Então aqui, irmão, termina essa história que Jesus vai levar todo mundo e vai salvar todo mundo. Não vai, irmão. Deus chama as pessoas, mas com o tempo você vai, a palavra vai identificando que uma pessoa é um eleito e outro não. Jesus mesmo disse que no dia do arrebatamento, lá vai estar um casal de crente na cama. Um será tomado e outro não. Os dois iam na igreja, mas um era eleito e outro não. Dois estarão trabalhando na empresa. Dois crentes. Um será tomado, outro não. Porque um era um crente que tinha um reflexo errado, agia mal, a palavra não tinha maneira de entrar nele. Então isso mostra, as tuas ações começa a mostrar onde está o outro corpo. Porque quando você morre, esse corpo apodrece, aqui fede. Por isso é bom, irmão, você ir nos velórios. A Bíblia diz que o sábio vai no velório. Como eu gostaria que você estivesse no velório dessa pessoa que eu fui lá. Lá você viu toda a arrogância, toda aquela coisa, porque eu sou, porque eu não sei o quê, porque eu não concordo, porque eu não sei o quê, porque estava lá fedendo. Era bom vocês verem isso. No velório você vê essas coisas. Virou tudo em nada. O reflexo da vida dessa pessoa... O corpo ficou aí, a pessoa morre, o corpo se foi, e o seu espírito vai para onde? Vai para o outro corpo que refletiu a sua vida aqui. E eu pergunto, onde você crê que o teu corpo está, irmão? O outro corpo. O outro corpo que você tem esperando, como a Bíblia diz, se esse tabernáculo aqui for dissolvido, já temos um outro esperando. Onde você pensa que esse outro corpo que você tem, que está te esperando, ele se encontra onde? No céu? Oh, por isso que você age assim. No céu, irmão, tem um departamento chamado Sala de Perdição. Lá tem corpos também. Não é nos lugares celestiais que está o diabo? Então tem um departamento que é do diabo, hein? Lugar da perdição. Meu corpo está no céu. Pode ser no departamento da perdição. E aí você tem um reflexo de lá. E age como perdido. O assunto é, irmão, pela fé, vamos crer que você tem um corpo no reino de Deus. Mas, irmão, é bom você sentar e analisar para você ver se você realmente tem um corpo lá. Porque se você não tem lá, não dá para botar outro lá. Não há uma transferência de corpos. Ó, Senhor, agora te aceitei. Aí o Senhor vai lá no departamento da perdição. Está aí o corpo do fulano? Tá. Onde está? Está na gaveta ali esperando ele. Tá, agora vai haver uma transferência de corpo. Nós vamos levar esse corpo para lá. Porque ele aceitou Jesus. Aí o corpo lá no céu. Aí ele aprontou. Aí o anjo disse: uma transferência do corpo celestial. Vamos levar lá para a gaveta lá. Não tem isso. Se tu tá lá, tá. Pesado isso, né? É para desanimar mesmo, né? Eu quero que todo filho da serpente desanime. Que ele vai pensar que ele vai para o céu, ele não vai. Não vai para lugar, para a glória de Deus, ele não vai. Só vai, irmão, para a glória aquele que tem um reflexo. E o reflexo, quando você é de Deus, você aceita a palavra de Deus, irmão. Você a recebe. Se o fulano não vai, esse problema é dele, é você e Deus. Ah, mas não vou porque lá. Onde estão teus olhos? Deixa só para melhorar um pouco isso, né? Na mensagem, Deus aperfeiçoa a sua igreja, 51 diz: os mortais são influenciados pelo mundo externo, quer dizer, fora disso. Pela graça de Deus, eu devo compreender. Eu lido com espíritos. Veja, ele é um espiritista, esse irmão, Brana. Eu lido com espíritos. Vocês lidam com espíritos? Ele é espírita? Não. E eu devo saber a respeito do que eu estou falando. E eu olho através dessa massa escura de esplendor, de vez em quando você vê pequenas luzes ardendo, luzes. Aí está você. É a sua mesa hoje. Luzes ardendo. São os cristãos nas trevas produzindo luz. Então ele disse que quando ele via no mundo exterior, quer dizer, ele passava a sua visão para o outro lado, lá no outro lado ele via uma escuridão e pequenas luzes por ali. Ele diz que esses são os cristãos que estão produzindo luz no meio das trevas. Quer dizer, eles são testemunha de Cristo, eles testificam de Cristo, eles falam de Cristo, eles falam da palavra. Eles não aderem às trevas, eles brilham nas trevas. Vem o que eu quero dizer? Agora veja isso. O pecador é influenciado por um espírito porque ele tem espírito. E o errado influencia. E o certo também influencia. Quer dizer, você sempre vai ser uma influência positiva para uma pessoa ou negativa. Depende qual tipo de influência você manifesta. E aqueles que estão dominados com trevas e a separação são dominados pelo submundo dos demônios. Então, quando a pessoa está em treva, o que é treva, irmão? Treva é não estar vivendo de acordo com a palavra, está em trevas. Então a pessoa está dominada pelos demônios. Não interessa estar na igreja. Estar dentro dessa igreja não quer dizer que você seja alguma coisa. Você tem que estar em Cristo Jesus. O ímpio ou o incrédulo é influenciado pelas profundezas. Essa palavra ímpio também é muito colocado mal. Eles dizem assim, o ímpio é o mundano. Não, o ímpio é aquele que está na igreja. É o oposto à moralidade. É aquele que tem que olhar a internet pornográfica, ele vai lá, se ele tem que mentir, se ele tem que cobiçar, se tem que fazer acontecer, né? Ou ele ensinar impiedade, ou ensinar alguém não ser crente. Esse é o ímpio. E o incrédulo também está dentro da igreja, está lá no mundo também. Eles são influenciados por esses poderes malignos. Observe, a primeira coisa quando você começa a descer, a primeira coisa que você encontra é uma dimensão aqui onde estão os não salvos. Isso é certo. Essa é a quinta dimensão. Ele começa a descer e encontra a região dos não salvos. Estão todos ali. Foi lá onde Jesus foi e pregou para aquelas almas que estavam encarceradas e que não se arrependeram na longanimidade nos dias de Noé. E na próxima estão os demônios. E a seguinte é o próprio inferno. Então tudo isso nessa dimensão. O mundo é influenciado pelos poderes desses demônios através dessa trindade. E os cristãos são influenciados por um espírito também, o Espírito Santo. Então a coisa mais importante que eu quero é receber o Espírito Santo, para que eu tenha uma influência do céu. E eu pergunto, irmão, qual a dificuldade de você ser cheio do Espírito Santo? O que impede você ser cheio do Espírito Santo? Deus está impedindo ou é você que não quer? Não quer se entregar a Deus? Aí a pessoa fica assim joqueando e aí fica influenciada pelos poderes demoníacos. Nós estamos às portas do arrebatamento, irmão. Eu tenho que falar essas coisas para não ficar vocês iludidos pensando que você vai agindo de qualquer maneira, não vai. Agora, se você é um filho de Deus, você vai tomar uma posição com a palavra, vai se sujeitar à palavra, ah, aleluia, vai se render à palavra e servir a Deus dentro dessa palavra. Então a coisa mais importante que nós temos hoje é receber em nós o Espírito Santo, receber a palavra, e essa palavra vai vir com o Espírito, e o Espírito Santo vai ungir a palavra quando ela está no seu coração. Se no teu coração está murmuração, se no teu coração está dúvida, se no teu coração está, sabe o que é murmuração? Está sempre reclamando de uma coisa ou de outra. Israel fazia isso, eles tinham um espírito religioso, mas sempre estavam reclamando, é porque o Moisés, é porque o fulano, o Moisés agora deixou de fazer, por que ele não fez assim, por que ele não fez assim, por que ele não fez assim, por que ele não tirou, por que não nos deu alho, lá tinha alho, agora não dá nem alho, nem nada, e sempre estavam reclamando. Dizer, por que Moisés não fez dessa maneira, assim que é certo, e assim que é assado? Era um espírito religioso, eles murmuravam, reclamavam, estão todos nesse lugar aqui, dos perdidos. Deus não me chamou para reclamar, Deus me chamou para obedecer, me chamou para aceitar a salvação e aceitar ser Ele meu Deus, o meu Senhor, o Senhor da minha vida. E o Senhor da minha vida está prefigurado na sua palavra. A palavra vem para que eu me sujeite à palavra. Então eu estou me sujeitando a Deus. Jesus disse, minhas ovelhas ouvem essa palavra. Eles ouvem, são ovelhas, eles só têm esse caminho. Então quando essa palavra entra no seu coração, hoje você está ouvindo uma parte dessa palavra, está, se ela achar lugar no seu coração, o Espírito Santo vem sobre essa palavra e vai torná-la viva em você. Vai fazer você nascer de novo. Vai trazer você a uma nova vida, uma nova criatura. Aleluia, louvado seja Deus. Vocês ainda estão na igreja? Quem está nos lugares celestiais? Amém, estamos sim. Quem está no reino de Deus? Amém. Uau. E outros estão aonde? Aleluia. Nós temos que saber onde nós estamos, irmão. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Isso é a vinda do Senhor? Isso é a vinda da palavra? Essa é a palavra que veio? Essa é a primeira fase da vinda do Senhor? Se eu aceitar essa vinda, se eu aceitar essa palavra, eu vou aceitar o outro que vem. Se eu não aceitar esse, como eu vou aceitar o outro que vem? O outro é cheio da palavra, ele é a própria palavra. Aleluia. Incline a sua cabeça, irmão. E fale com Deus. E diga para Ele que você quer o Espírito Santo. Que você crê que é uma ovelha de Deus. Que tem um filho, uma filha de Deus. Peça para Ele o Espírito Santo. Se você recebeu a palavra, então Ele tem que te dar o Espírito Santo. Se você aceitou a palavra, vive a palavra, Ele tem que te dar o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus e Pai de nosso Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, aleluia, palavra pesada, profunda, mas verdadeira, ó Senhor, aleluia, eu creio que sou um filho de Deus. Eu creio que sou uma ovelha de Deus e quero o que é mais importante para a minha vida, Senhor, é ter o Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, me purificar de todo pecado, de todo erro, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, para que eu possa tomar toda a Tua palavra e ter o Espírito Santo. Nós queremos o Teu Espírito Santo. Queremos o batismo desse Espírito Santo para vivermos, ó Senhor, o céu aqui na terra, Senhor, influenciado pelo aquele corpo que está naquela presença de Deus, no reino de Deus, aleluia, e trazer essa influência aqui para nós, ó meu Deus. Isso vai identificar que estamos ali com Deus, que há um corpo ali nos esperando, aleluia, o corpo que, ao qual nós refletimos aqui. Aleluia, refletimos na forma de viver, na forma de pensar, na forma de falar. Senhor, nós cremos que temos um corpo ali. Por isso envia o Teu Espírito Santo nessa manhã. Aleluia, põe por terra toda força opositora, incredulidade. E nos dá hoje, Senhor, um novo nascimento. Uma nova forma de pensar, pensar corretamente conforme a Tua Palavra. Para que tenhamos, ó Senhor, esse selo em nossos corações. Que nessa manhã, Senhor, possa a Tua graça e a Tua misericórdia alcançar cada pessoa que está aqui presente e os que não estão presentes. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, também oramos, ó Deus, para que as pessoas alcancem agora a bênção para suas vidas. Em nome de Jesus, ainda com a cabeça inclinada. Aleluia, aqueles que precisam de uma cura, aqueles que precisam de uma libertação, aqueles que necessitam, aleluia, de algo da parte de Deus. Eu estou desesperado, eu preciso de algo. Aleluia, se aproxime até o altar para que possamos orar a oração da fé em teu favor. Em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, eu estou enfermo. Eu estou enfermo na alma, no espírito, no corpo. Eu quero a cura. Eu quero a libertação. Eu quero também, Senhor, ser tocado pelo Espírito de Deus. Vem, Senhor. Em nome de Jesus, vem. Vem operar nessas vidas. Nossos irmãos, companheiros, nisso vão ajudar a igreja, para que a oração da fé venha produzir algo nas suas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ordenamos que todo tipo de doença e enfermidade seja agora tirada desse corpo. A esse corpo que faz parte do corpo do Senhor Jesus. Repreenda agora a doença, Senhor. Repreenda o mal que aflige esse irmão e essa irmã. Em nome de Jesus Cristo, expulse esse demônio que tem perturbado essa vida. Em nome de Jesus Cristo, que eles possam alcançar agora a graça, a bênção, Senhor. Em nome de Jesus, cura esse enfermo, cura essa enferma, Senhor. Aleluia, expulsa esse mal. Dê saúde para teus filhos. Dê muita saúde para teus filhos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estenda agora a tua mão, Senhor, e opera o teu milagre, o milagre da fé. Em nome do Senhor Jesus, nós ordenamos que esse mal saia. Em nome de Jesus, sai espírito das trevas, sai agora. Sai em nome do Senhor Jesus. Eu te repreendo, Satanás, acusador dos irmãos, aleluia, destruidor das vidas. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. E seja agora essa pessoa abençoada, ungida, renovada. Aleluia. A sua saúde seja renovada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer, eu creio, Senhor. Eu creio que fui curado. Eu creio pela fé que estou liberto. Eu creio que a bênção é minha. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode ir para o seu lugar. Amado Deus.